Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Como é que eu me posiciono? Como é que eu consigo me posicionar contra a cultura? Será se eu não sou a favor de você poder ler um livro? Quanto tempo nós passamos no mundo tentando incentivar as pessoas? Olha, é importante você ler, é importante você aprender, é importante você assistir um filme, é importante você adquirir conhecimentos, porque aí vem a ciência, as descobertas da ciência. Daqui a pouco a gente encontra uma vacina contra o câncer, contra os males da humanidade. E aí nós vemos as coisas assim, parece que desandar. Não quero aqui, que eu detesto esse negócio de ideologia política, de esquerda, de direita, né? Não acho que é esse o caminho. Aí nós vemos agora o Marcos, como é que é o nome dele? Zuckerman, o dono do Facebook, anunciando: olha, a partir de agora nós vamos desativar as ferramentas de monitoramento. Não, vocês podem falar o que vocês quiserem, você pode esculhambar o Jabo, dizer que o Jabo é ladrão, que Humberto Fernandes é um mentiroso, que tudo, não vai ter mais monitoramento, vocês podem fazer isso à vontade. Na época em que nós estamos entrando no mundo da inteligência artificial, que você clona tudo, você pega tudo, pode pegar o Jauber Pereira, que a fala dele, a imagem dele, colocar uma notícia para ele dar, que ele nunca nem pensou de dar essa notícia. Hoje a inteligência artificial, você sabe disso, que está me acompanhando, sabe disso. Então, quando mais se precisa agora ter um acompanhamento mais rigoroso para o cidadão não invadir a sua conta, pegar o dinheirinho que tem na sua conta e transferir para a conta dele ou para a conta de bandido, que tudo isso hoje já é possível, né? Tudo isso hoje já é possível. E aí nós vimos muita coisa desandando. Que o Trump agora, uma das polêmicas nos Estados Unidos hoje, é que o Trump agora diz que quer anexar o Canadá. O México, o Canadá, aquela área todinha, e agora tem que fazer parte, diz que tem que tirar o limite, tem que fazer parte dos Estados Unidos. Quer dizer, algumas doideiras que não dá para entender, Gente, vamos continuar pensando em organizar as coisas, em praticar o bem, defender a tolerância, a lealdade, esse sentimento de respeito com o próximo, uma série de coisas que a gente precisa cultivar na nossa sociedade, e esquecer essas brigas tolas que não levam a nada, que não traz benefício para ninguém, só provoca desordem.
Agora, infelizmente, agora um detalhe, Humberto, que essa notícia pegou todos de surpresa, inclusive o próprio dono da Meta já havia se posicionado contra. E agora ele acabou recuando. Inclusive o Donald Trump foi questionado lá pelo um repórter se teria tido influência dele. Ele disse que com certeza teria tido essa influência. Agora, resta saber se o STF aqui no Brasil se vai consentir, se não vai ter que obrigá-lo a colocar essa ferramenta ou então tirar a rede social do ar. Eu acredito que essa deve ser a ação mais justa. Igual o dono lá do X queria fazer e o Alexandre Moraes, não. Aqui não é terra sem lei, aqui você vai ter que entrar, você vai ter que colocar um representante aqui no país para que ela de fato possa existir. Então, essa situação, essa declaração lá do Marcos, lá nos Estados Unidos, eu acredito que não tenha muita influência aqui no Brasil, porque no Brasil temos um Alexandre Moraes, graças a Deus.
Eu não sou muito de idolatrar também um cara, principalmente esses caras assim, que são meio ideológicos.
Mas aí você sabe como é que acontecia na época daquela vacina. Você lembra aquela polêmica que teve? Se não fosse Alexandre Moraes, nós não tínhamos
vacina contra a Covid. É o que eu digo, eu quero acreditar no bom senso, na capacidade que os cidadãos têm de bom senso. Independente de ser Alexandre de Moraes, ser Flávio Dino, de ser Brandão, de ser Lula, de ser Bolsonaro, de seja lá quem for, o que nós precisamos é que alguém tenha bom senso, né? Saiba o que é certo, tenha uma noção do que é certo, do que é errado, para a gente transmitir isso para as nossas gerações, para que as pessoas comecem a entender, ter a noção clara, do certo e do errado. Vamos ler a Bíblia, todo mundo lê a Bíblia para ver se a gente começa a entender o que, a mensagem que Cristo nos deixou. Ó, isso aqui não está no roteiro do programa, essas brincadeiras que eu faço aqui com o Jauber, essas nossas discussões, nada aqui é programado. A gente brinca, coloca sobre o assunto, mas é para que você que está ouvindo através da sua emissora de rádio e da sua televisão comece a pensar também, né? Será se tudo isso está certo? Esse negócio de ficar com raiva dos outros, de tentar fazer o mal contra as pessoas, será se isso está certo? Tanta coisa para resolver aqui no nosso Maranhão, precisando resolver agora. Estava vendo uma última notícia que me mandaram, que me deixa muito feliz. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é apontado pelos turistas do mundo inteiro como o segundo mais bonito e mais importante parque do planeta, não é daqui do Brasil, não é da Europa, não, é do planeta.
E só para
esclarecer, Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses aqui no nosso terreiro.
Só para esclarecer, Humberto, os nossos teleouvintes, é que quando eu me refiro ao Alexandre Moraes, não é que eu bata palma para tudo, para tudo que ele faz, tem ações que realmente não dá para você bater palma. Mas eu me refiro àquela ação que ele colocou contra o X. Como é que uma empresa nos Estados Unidos vai ter uma filial aqui no Brasil e não tem um representante?
Teve a vacina também que salvou muita gente. Então, se não tivesse deixado entrar a vacina no Brasil,
eu me refiro a ele principalmente a essas ações externas de empresas dos Estados Unidos. Não é que eu seja fã dele de forma alguma. Nem gosto, não serei.
Está esclarecido. Vamos então à pauta. Olha, veja só. Nós temos falado muito sobre a queda da ponte. Ela tem repercutido bastante porque é um problema que afeta todo o país. Milhares de pontes sem manutenção há muito tempo e tem provocado desastres, e o maior desastre aconteceu na divisa do estado do Maranhão com o Tocantins, com a queda da ponte Juscelino Kubitschek. Então, ontem foi identificado mais uma vítima, uma senhora. Como é que tá o nome dela? É dona Alessandra do Socorro Ribeiro, 50 anos de idade, natural da cidade de Palmas, no estado do Tocantins. Ela era professora da rede municipal de ensino lá de Palmas, e foi uma das vítimas, né? De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública do Maranhão, a identificação foi realizada em São Luís, né? Por meio do exame de DNA realizado pelo Instituto Análise Forense. A Alessandra viajava com o marido, o Salmão Alves dos Santos, de 65 anos, e o neto, Felipe Gilvanucci, né, Ribeiro, de 10 anos de idade, em uma caminhonete S10 de cor preta. Não precisa aqui também dar os detalhes aqui das placas. Até o fechamento da edição aqui da nossa produção, 17 pessoas estavam desaparecidas, 14 foram encontradas sem vida e três seguem ainda desaparecidas. Então, esse é o resumo das principais informações em relação a esse desabamento dramático, catastrófico, né, que aconteceu aqui no estado do Maranhão. E as buscas devem encerrar hoje?
Pois é,
isso. Madison Euler tem
pois é, exatamente. As informações. Buscas devem ser suspensas hoje, principalmente pelo período chuvoso. A região ultimamente tem recebido muitas chuvas, mas quem tem mais informações é o nosso repórter Madison Euler.
Pouco mais de 15 dias do desabamento da ponte Juscelino Kubitschek, que liga o Maranhão ao estado de Tocantins, as buscas pelos corpos das últimas três vítimas, ainda não localizadas, serão suspensas, mas podem ser retomadas caso surjam novas informações que contribuam para a localização das vítimas. Segundo a Marinha do Brasil, a medida é necessária porque, a partir desta quarta-feira, as comportas da barragem da usina hidrelétrica de Estreito precisarão ser reabertas por causa do aumento do nível do reservatório e do aumento das chuvas na região. Desde o último dia 5 de janeiro, a força-tarefa, formada por militares da Marinha, entre eles mergulhadores especializados, além de profissionais do Corpo de Bombeiros de pelo menos 4 estados e do Distrito Federal, estavam empenhados em uma varredura minuciosa no leito do Rio Tocantins. A ideia é não deixar nenhuma lacuna de cobertura, mesmo nas áreas já exploradas. Em relação à carga de produtos tóxicos que foi parar no fundo do rio com a queda dos caminhões, o IBAMA informou que aguarda um relatório oficial da empresa Pira Química com previsão de entrega para esta quinta-feira. Foram confirmadas duas fissuras no tanque do caminhão, que continha 23 mil litros de ácido sulfúrico. Já a empresa Videira, responsável pelo segundo caminhão, carregado com 40 mil litros de ácido sulfúrico, o IBAMA informou que aguarda análise de riscos para a retirada do caminhão, que está com o tanque aparentemente intacto. A corporação Sumitomo, responsável pelo terceiro caminhão que carregava agrotóxicos, já contratou uma empresa especializada para a retirada dos galões que estão no fundo do rio. Órgãos ambientais continuam realizando a análise da água do rio Tocantins desde a queda da ponte e até o momento os parâmetros de qualidade da água continuam dentro da normalidade e também não foi constatado impacto à fauna local. O colapso da ponte que cruzava o rio Tocantins e ligava as cidades de Estreito, no Maranhão, e Aguiarnópolis, no Tocantins, fez com que pelo menos 10 veículos que transportavam 18 pessoas caíssem no rio. 14 mortes já foram confirmadas, apenas Jairo Silva Rodrigues foi resgatado com vida. Ele perdeu a mulher e a filha na tragédia. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Madison Euler, correspondente da Rádio Nacional, né, produzindo matérias aí para o Brasil inteiro, né, para o mundo inteiro através da Rádio Nacional, grande jornalista, grande comunicador. Obrigado então aqui pela disponibilização desses conteúdos. A vantagem que nós temos agora, essas parcerias com os colaboradores, com os repórteres de diversos veículos de comunicação, que a gente pode transmitir essas informações com mais precisão para todos vocês que nos acompanham através das emissoras de rádio. As últimas informações davam conta de que esses produtos, né, que caíram junto com as cargas, nas cargas dos caminhões que estavam em cima da ponte na hora da queda, já começaram a ser retirados e vão diminuindo aí os riscos de contaminação da água, que poderia provocar aí uma contaminação para o abastecimento de diversos municípios do estado do Maranhão. A outra informação é que vão abrir novamente as comportas do rio Tocantins para dar vazão ao rio, e o que eles acreditam, que as pessoas que estão acompanhando lá de perto acreditam, é que logo depois da queda houve uma abertura de comportas. Quando há abertura de comportas, a vazão do rio é muito forte e pode ter levado esses outros três corpos para bem distante do local, o que se torna cada vez mais difícil a localização desses três últimos corpos que ainda não foram localizados. Então vai abrir novamente, o que vai aumentar a vazão, e aí cada vez vai ficando mais difícil a localização. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo nós vamos trazer o Jota Queiroz. Vamos trazer também um caso lá da cidade de Codó. O prefeito resolveu liberar o grau. Já aquele pessoal que gosta de empinar moto no meio da rua, o prefeito resolveu liberar. E aí nós vamos mostrar um vídeo de um policial que perdeu a paciência com um cidadão que estava fazendo barulho com a moto.
Estamos apresentando Central Manhã.
A pré-matrícula 2025 para novos alunos da rede pública estadual está on. De 5 a 20 de dezembro, pais e responsáveis deverão inscrever seu filho ou filha na modalidade de ensino desejada. Fiquem atentos às datas e preencham as informações necessárias divulgadas nos editais disponíveis em nosso site. O processo será realizado exclusivamente online. Acesse educacão.ma.gov.br e saiba mais.